Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro, publicado pela ArtMed e identificado pelo ISBN 978-5-366-3086. Língua de Sinais Brasileira Estudos Linguísticos é uma obra acadêmica associada a Ronice Müller de Quadros e Laudenir Becker Carnop, pesquisadoras centrais na consolidação dos estudos sobre Libras no Brasil. O livro se insere no campo da linguística das línguas de sinais e tem como propósito tratar a língua brasileira de sinais como língua natural, dotada de organização própria, e não como simples tradução gestual do português. Seu foco recai sobre a descrição e a discussão de níveis estruturais fundamentais para a análise linguística, especialmente aqueles ligados à formação dos sinais e à organização gramatical, ao reunir referências de pesquisas sobre línguas de sinais e dados pertinentes a Libras. A obra oferece bases conceituais para estudantes, docentes e pesquisadores compreenderem por que a modalidade visoespacial exige instrumentos analíticos específicos. Trata-se, portanto, de uma contribuição de caráter introdutório e formativo para o reconhecimento científico e educacional da Libras. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a Libras é apresentada como língua natural e sistema linguístico autônomo. Um ponto decisivo da obra é a recusa da ideia de que a Libras seja uma coleção de gestos, uma forma reduzida de comunicação ou um código dependente do português. O enquadramento linguístico permite compreender lá como uma língua natural uma prática histórica e socialmente compartilhada, adquirida por seus usuários em contextos de exposição e organizada por regularidades que podem ser descritas. Essa posição tem efeitos teóricos e práticos. Teoricamente, desloca a discussão da deficiência para o estudo da linguagem, colocando as línguas de sinais ao lado das línguas orais como objetos legítimos da linguística. Na prática, questiona abordagens educacionais que tratam os sinais apenas como recurso auxiliar para ensinar português. A autonomia não significa isolamento. Libras e português convivem intensamente em muitas experiências de pessoas surdas brasileiras, mas pertencem a modalidades e sistemas distintos. Por isso, não se deve esperar correspondência, sinal por palavra, nem supor que a ordem de uma frase em português determine automaticamente a construção em Libras. A obra contribui ao fornecer vocabulário analítico para distinguir língua, comunicação e representação escrita. Além de situar a Libras em debates mais amplos sobre diversidade linguística, comunidades surdas e direitos de acesso à linguagem. Em segundo lugar, a modalidade visoespacial reorganiza a análise da produção e da percepção dos sinais. O livro chama atenção para a especificidade material da Libras. Ela é produzida principalmente com mãos, corpo e face e percebida visualmente. Isso não torna sua estrutura menos complexa do que a de línguas faladas, apenas torna inadequado transplantar sem ajustes categorias formuladas exclusivamente a partir do som. A análise de um sinal precisa considerar componentes articulatórios, como configuração das mãos, local de realização, movimento e orientação, bem como elementos não manuais. Expressões faciais, posição corporal e direção do olhar podem participar da construção linguística, em vez de funcionarem somente como gestos emocionais ou adereços da sinalização. O espaço à frente do corpo também pode ser linguisticamente organizado para estabelecer referentes, indicar relações e acompanhar a progressão de uma enunciação. Essa dimensão explica por que vídeos, observação atenta da sinalização e descrição visual são tão relevantes para a pesquisa e o ensino de Libras, ao mesmo tempo. A modalidade visual-espacial não autoriza a interpretação de que todo movimento é linguisticamente significativo. A tarefa do estudo linguístico é identificar padrões convencionais e contrastes sistemáticos. O mérito dessa abordagem é combinar o reconhecimento da visualidade da língua com critérios de análise rigorosos, evitando tanto a redução da Libras ao gesto quanto comparações simplistas com a fala. Em terceiro lugar, a fonologia dos sinais revela unidades contrastivas abaixo do nível do vocabulário, no campo das línguas de sinais. A fonologia investiga como unidades menores se combinam para diferenciar e estruturar os sinais, sem pressupor que fonologia seja sinônimo de som. A obra introduz essa mudança de perspectiva ao mostrar a importância de parâmetros articulatórios recorrentes na descrição da Libras. Alterações em configuração de mão, movimento, localização ou orientação podem distinguir sinais e, portanto, devem ser analisadas como contrastes relevantes para o sistema. A compreensão desses componentes ajuda a explicar por que dois sinais visualmente parecidos não são necessariamente equivalentes e por que a produção precisa ser observada em sua totalidade, não apenas pelo desenho das mãos. Também é essencial reconhecer que os elementos não manuais podem integrar construções linguísticas e interagir com a organização dos sinais. A discussão fonológica oferece uma base para atividades de descrição, registro e comparação, úteis tanto na formação de professores quanto no trabalho de intérpretes e pesquisadores. Ela ainda impede uma leitura equivocada segundo a qual a iconicidade elimina a convencionalidade mesmo quando um sinal parece evocar visualmente algo. Sua forma pertence a uma língua e é regulada por padrões compartilhados pela comunidade. Assim, a análise dos parâmetros não fragmenta artificialmente a Libras. Ela torna visível a organização que permite produzir, reconhecer e diferenciar suas unidades. Em quarto lugar, processos morfológicos mostram que os sinais participam de relações gramaticais produtivas, ao tratar da estrutura das palavras e dos sinais. Os estudos linguísticos da Libras enfrentam outro preconceito recorrente, o de que uma língua sinalizada nomearia objetos ou ações, mas não disporia de mecanismos gramaticais elaborados. A perspectiva morfológica mostra justamente o contrário. Sinais podem integrar modificações formais e relações sistemáticas que contribuem para sentidos como pessoa, número, aspecto, intensidade ou distribuição, conforme as possibilidades da língua e o contexto de uso. A repetição, a alteração do movimento, a orientação e o uso do espaço podem ter efeitos que não se explicam como mera mímica. Contudo, tais efeitos precisam ser identificados por seu funcionamento regular e não atribuídos automaticamente a qualquer variação visual. Esse cuidado é especialmente importante porque a Libras não reproduz, por meio das mãos, as terminações do português. Suas estratégias gramaticais não são uma versão visual de flexões orais, seguem recursos compatíveis com sua modalidade e sua história de uso. O estudo da morfologia, portanto, é indispensável para analisar a produtividade dos sinais, delimitar unidades e compreender relações entre forma e significado, para a educação e a tradução. Essa perspectiva reduz o risco de ensinar listas descontextualizadas de vocabulário ou de interpretar cada sinal como equivalente fixo de uma palavra portuguesa. Por último, a sintaxe da Libras exige observar ordem, espaço e marcas não manuais no enunciado. A discussão sintática desloca o interesse do sinal isolado para a maneira como enunciados são constituídos em Libras. Uma análise adequada não se limita a perguntar qual seria a sequência de palavras correspondente em português. É necessário observar a ordenação dos constituintes. O estabelecimento de referentes no espaço de sinalização, a retomada desses referentes e a participação de marcas não manuais na delimitação de construções. Perguntas ou outros efeitos gramaticais. Essas possibilidades evidenciam que a relação entre forma e significado se constrói ao longo do enunciado e depende de procedimentos próprios da língua. O espaço, nesse quadro, não é um cenário neutro, pode ser organizado discursivamente para sustentar referência e relações entre participantes. Ainda assim, não deve ser tratado como recurso ilimitado ou universalmente transparente. Seus usos são convencionais e requerem domínio linguístico. A sintaxe também ajuda a compreender por que traduções palavra por palavra tendem a falhar. Uma frase aceitável em português pode demandar uma organização diferente em Libras para preservar clareza, foco informacional e coesão. Ao privilegiar a investigação da gramática dos enunciados, o livro fortalece uma visão de ensino que parte da Libras como língua de instrução e de análise, em vez de reduzi-la a suporte visual subordinado à escrita do português. Em conclusão, Língua de Sinais Brasileira Estudos Linguísticos é indicado sobretudo a estudantes de Letras Libras, Pedagogia Linguística, Tradução e Interpretação, bem como a docentes, profissionais de atendimento educacional e leitores, que buscam uma base conceitual séria para compreender a Libras. Seu principal benefício intelectual é oferecer critérios para abandonar explicações baseadas apenas na aparência dos sinais. Em lugar de supor que comunicação visual equivale à gesticulação espontânea ou a português sinalizado, o leitor é levado a considerar níveis de organização como fonologia, morfologia e sintaxe, sempre atentos à modalidade visoespacial. Esse repertório é útil para analisar usos da língua, planejar práticas de ensino mais consistentes e avaliar com maior rigor escolhas de tradução e interpretação. A obra se distingue de materiais centrados exclusivamente em repertórios de sinais ou em manuais de conversação. Listas de vocabulário podem apoiar o contato inicial com a Libras, mas não explicam como seus elementos se organizam, variam e produzem sentido em enunciados. O diferencial do livro está justamente em situar a Libras como objeto de investigação linguística e em aproximar-se o público brasileiro de debates que reconhecem as línguas de sinais como línguas plenas, embora o aprendizado efetivo da Libras exija convivência com usuários fluentes, prática visual e participação em contextos comunitários. A leitura fornece fundamentos para que esse aprendizado não seja guiado por simplificações. Assim, permanece especialmente relevante como referência de formação e como marco do esforço acadêmico de descrever a Libras em seus próprios termos. Se você quiser apoiar Ronice Müller de Quadros, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!